ao podcast Sensei, o seu podcast Cavaleiros do Zodíaco. Hoje estamos na presença da Danda e do Jorge.
É isso aí, boa noite.
Boa tarde, é confundido.
Ah. aqui a gente vive no passado um pouquinho, né? Aqui ainda é tarde. Então, gente, hoje a gente vai fazer um podcast de mitos bem maroto sobre uma personagem que tem ocupado bastante aqui os nossos últimos podcasts, em função de filme, em função de mangazinho que tem essa figura, que é a tal da Eris. Mas antes da gente começar o podcast, vocês sabem que a gente tem aquele serviço básico, né, de redes sociais. Mas como eu tô apresentando, porque o Mazei, ele não gosta de trabalhar, eu vou passar essa demanda pro Jorge, né, que tá começando aqui no, nos mitos, nessa parte mais burocrática. O pessoal faz para entrar em contato com a gente?
Nós estamos no facebook.com/podcastsenseia, o nosso SoundCloud, que é soundcloud.com/podcastsenseia, o Twitter, que é o @podcastcdz, o nosso canal no YouTube também, que é o youtube.com/canalsenseia, o nosso blog, que é o podcastsenseia.blogspot.com.br, e você pode adicionar a gente também no Skype, né, para quem sabe participar com a gente aqui um dia, que é o podcastsenseia, tudo junto. E também tem um fórum de interpretação, que é o cdz.com/sse.
Tá contratado, Dido, tá?
Gente!
Vai ser oficial.
Então tá, gente, acessem lá os nossos canais, mandem comentários, que a gente gosta bastante. Antes da gente abrir o podcast sobre a Eris, é um podcast de mitos, tá, gente? Vamos deixar isso bem claro. Antes de a gente entrar nesse assunto, por favor, se você não ouviu os podcasts sobre o filme da Eris, se você não escutou os nossos podcasts sobre Sente Achou, por favor, vá lá no nosso blog, no nosso SoundCloud. Escute os podcasts, eles estão muito legais, o material está muito bacana. Principalmente esse último do filme, que é bem interessante, a gente vai falar bastante, né, sobre esse filme nesse podcast. Então, se você não viu ainda, se você não ouviu ainda, vale a pena dar uma olhada lá na nossa, no nosso material. E é isso, né, gente? Como a gente sempre fala nesses podcasts mais gregos, né? Então, bem-vindos à Grécia Antiga. E vamos já começar falando sobre o mito da Eris. Danda, quem que é essa figura?
Então, é importante ressaltar antes que a Eris é personificação da discórdia, mas ela não é uma deusa, tá? Ela é colocada como deusa, ou chamam ela de deusa, mas ela é um gênio.
Ela é um daimone, né?
É, o que ela é um espírito que é atado ao destino do homem, né? E ela é uma representação de uma bela mulher alada, como nós sempre dizemos aqui, né, na coisa, que todos os seres alados são aqueles que transitam entre o mundo dos deuses e o mundo mortal e que influenciam os mortais de alguma forma, seja de uma forma permanente ou passageira. Então nós temos duas versões do que é essa esse gênio, né, essa personificação, que é a primeira versão. Muita gente diz que não é, ah, não, eles confundem. Não, não é uma confusão, é simplesmente uma versão, uma vertente do mito, que é a Eris, que é filha de Hera, e, portanto, ela é irmã de Ares. E é aquela personificação da discórdia que vai sempre estar atada ao deus da guerra, né? Ela é responsável pela guerra e, por isso, ela caminha sempre junto do irmão. Depois, com Exíldo, há uma segunda versão em que ela é filha de Nyx à noite, junto com o Erebos, né, que é a escuridão. Então, nós temos essa segunda versão, que é de Exíldo, que ele faz ela mãe de diversas entidades, vamos chamar assim, como Lemo, que é a fome, né, Let, que é o esquecimento, Até, que é o erro, Momo, que é a burla, não é? Álgea, que é a dor, Pono, que é a fadiga, e Orco, que é o juramento. Então, todas essas... esses efeitos nefastos, né, para os mortais, são filhos da discórdia. Ou seja, são consequências dela. Lembra que nós falamos sobre isso, acho que foi no podcast, sobre, acho que Virgem. Agora, não me lembro qual é o número para dizer qual é esse podcast, mas nós falamos sobre isso, de que os filhos normalmente são consequências do poder dos pais, né? Eles são sempre as consequências. Então, nós vamos ter em Exíldo, ainda por cima, dois tipos de Eris. Nós vamos ter a Eris boa e a Eris má. E as duas se completam, ok? E vamos ter, no mito dela, duas aparições, né? Dois mitos em que ela está envolvida diretamente, em que mostra o efeito dela. O primeiro é em Homero, na Odisseia, né? Quando Zeus envia ela pessoalmente para o acampamento dos aqueus para reatar as batalhas, né? Em Troia, ele usa ela gritando no meio do acampamento para instigar eles a voltarem para a batalha, para verem os troianos como inimigos, né? E depois nós vamos ter uma participação direta dela no começo da Guerra de Troia. No começo, quando eu digo, é antes, né, da Guerra de Troia, muito antes. Ela é a consequência. No podcast de peixes, quando nós falamos de mito de peixes, nós falamos diretamente e mais aprofundadamente dessa participação dela nas bodas de Peleu, né, e Tétis, quando ela coloca uma maçã dourada sobre a mesa do banquete e escreve que aquela maçã é para a mais bela, né? Das bodas.
É o podcast número 65, esse aí do...
Exatamente.
Do Afrodite, de peixe. Mito de peixe.
E o de virgem era o 49.
Isso, exatamente.
Pronto. Então, são esses dois que eu vou remeter para quem quiser ver o aprofundamento, né, do que a gente tá falando. Que é, simplesmente, ela coloca a maçã, diz que é para mais bela, não é? Ri muito com a disputa das três deusas, que é a Hera, a Atena e Afrodite, que se acham no direito de ter a maçã, porque elas são as mais belas, não é? E coloca a discórdia no meio dos presentes na boda, e vai ter toda aquela tramóia em que Zeus bem que podia colocar fim naquela, vamos dizer, naquela palhaçada, né, toda. E ele simplesmente se abstém, não é? Que ele não é burro, não quer arrumar inimigas, mas ele nomeia Paris para fazer o julgamento, para saber de quem é a maçã dourada e quem é a mais bela. Hera vai dizer para ele que entrega para ele os reinos que ele quiser, não é? Atena diz que dá para ele sabedoria e força para vencer qualquer exército, enquanto que Afrodite, ela dá o que ela tem, né? Ela diz que entrega para ele a mulher mais bonita que tiver sobre a face da terra. E ele entrega a maçã para Afrodite, e assim Afrodite dá para ele realmente o amor da mulher mais bela, que é Helena. E é assim que começa a Guerra de Troia, não é? É o rapto de Helena que causa a Guerra de Troia. Nós falamos mais nisso aprofundadamente, mas no podcast de peixes, né? Então, nós temos esses dois mitos que explicam a personificação de Eris, ou seja, o que ela é, que é a discórdia. E é esses os dois mitos.
Danda, foi até interessante tu comentar essa coisa dos filhos da Eris, porque a gente vê o nome dessas personagens serem usadas em Saint Show. Por exemplo, a gente tem a Ate, que tu comentou. Exato. E lembra, eu não sei se vocês vão se recordar, mas eu não sei se foi no volume... Acho que foi no volume 3 de Saint Show que a gente comentou sobre um dríade que se chama Fonos.
Sim, que é a fadiga.
E eu fiquei me perguntando se não tem a ver também com esses filhos da Eris. Se não
eu
foi
acho,
usado a partir daí.
Talvez
uma corruptela do nome ou qualquer coisa
sim,
assim.
Eu acho que eles simplesmente... Porque eles não são dríades, né? Esses... O Fonos não são dríades. Dríades são as ninfas do carvalho, né? Inicialmente são o carvalho. A vida delas tá... ligada ao carvalho. E depois, mais adiante, né, o que vai acontecer? Vai ser, as dríades são as ninfas da floresta e vão estar ligadas com todas as espécies todos os tipos de árvores que tem numa floresta, portanto, não só o carvalho, né?
Uhum.
E é justamente, eu acho que foi uma fusão, foi uma forma deles montarem a história, né? Eu não sei se tem a ver mais com a montagem, justamente por elas serem ninfas e não ter como colocar os filhos da Nyx, porque eles podiam ser personificados ou tomar uma forma humana, eles davam uma forma humana, mas normalmente esse tipo de personificação não havia uma forma concreta, né? Principalmente a fome. Como é que você vai fazer a fome, certo?
Sim,
não há, então
tem muito como.
Podia haver, estás a perceber? Podia haver uma estátua ou outra que simbolizasse, né, a fome. Uhum. Mas não há. Então acho que foi uma forma de pegar essas ninfas, né, essas dríades, e falar qual é a ligação que a gente vai dar das dríades com Eris, que não há, né? Não há uma ligação mitológica. E foi colocar as dríades como os filhos dela e colocar realmente esses filhos como para lutar ao lado dela, como dríades.
Uhum. É, e como tem toda aquela relação com Éden, com árvore,
exato,
com frutos e tal, aí eles, né,
fizeram
um arranjo ali interessante. Mas então, não tem um mito específico, digamos assim, da Eris, mas ela tem participações em várias histórias, né?
Sim.
É isso?
É. Porque se você for ver, ela se não tiver uma discórdia, não há, não é, grande desenvolvimento. Então, tipo, ela, mesmo que indiretamente, ela tá em todas, né?
Sim,
pois
claro.
De festa.
Deixa eu te perguntar uma outra coisa, que agora é mais uma curiosidade, assim. Eu me lembro que há muito tempo, mas muito, muito, muito tempo atrás mesmo, na época que eu não conhecia aquela enciclopédia maravilhosa que se chama Theoi, eu me lembro de ter visto, tipo, uma genealogia, assim, dos deuses, pelo menos de algumas versões, e nessa genealogia colocavam a Eris como filha do Ares. Tem alguma versão efetiva do mito sobre isso? Porque até onde eu vi, assim, ela é mais colocada como irmã dele mesmo. Né?
É, eu acho que isso foi mais... Se é possível que houvesse uma versão mais obscura, né? Vamos dizer, obscura. Se fosse qualquer coisa que não fosse muito certo. Se fosse em Santa Ceia, a gente diria que não era canônico, né? É um filler.
Ah, sim.
Era um filler. Porque as duas versões que são mais utilizadas são essas, sendo que muita gente não admite a primeira versão, né? Dela ser filha de Hera e de Zeus. Mas eu acho que nessa, mesmo como mito, é um bocado apagado, porque é apenas uma justificativa para ela acompanhar Ares, né? Porque quem acompanha Ares são os filhos dele, né? O terror, né? O pânico. Mas tinha que ter um pretexto realmente para ela não ser... Porque se você for reparar, os filhos de Nyx, eles são quase que à margem de qualquer mundo, não é? Eles não são do Olimpo, eles não são do Hades, né?
Uhum.
Eles vagam por aí, eles são livres. E as
eles
únicas...
também não estão no Tártaro.
É, exatamente, porque as únicas entidades que eles dizem, não, elas estão à margem de qualquer mundo, à margem do Olimpo, são as Erinhas. E isso é perfeitamente cabível, não é? Mas se você for ver, em nenhum momento dizem que os filhos de Nyx, como no caso a Eris, o Thanatos, o Hypnos, todos eles são gênios, não são deuses, eles estão à margem de qualquer mundo. Então eles podem transitar para qualquer lado sem pedir permissão para ninguém, não é? Apesar que sempre tem aquela hierarquia, a hierarquia está sempre lá, né? Zeus é Zeus, e a partir do momento que ele comanda, você vê na Odisseia, é ele que comanda ela e diz, vai lá no acampamento e faz a tarefa e ela vai. Mas mesmo assim, são entidades que estão um bocado à parte, não são responsabilizadas pelo que elas fazem, que supostamente seria ruim, não é? A discórdia, da mesma forma que você vê que Zeus odeia Ares, né? Até mesmo Zeus e os deuses, e muitas vezes é colocado, os deuses odeiam ele, não gostam dele pelo que ele é. No caso da discórdia, não há qualquer menção de que ela é, como é que se diz, que ela seja assim colocada de lado ou vista com maus olhos. Ela simplesmente, tipo, existe, anda por aí e Zeus de vez em quando utiliza-se dela, né? Zeus e os outros deuses, mas não é algo que esteja profundamente ligado a eles.
Claro. É aquela coisa do ser conveniente ou não, né?
Exatamente.
Quando é conveniente, eles vão lá e usam do poder dela.
Porque não todos, se você for ver, ela é profundamente necessária para o que eles querem para os humanos, não é? Quando nós falamos em Libra, que foi uma das menções, é que quem determina a guerra de Troia é Temis. E Zeus faz cumprir essa determinação, não é? Porque acabou a fase dos heróis, eles não querem mais os heróis junto dos humanos, e essa é a última etapa dos heróis no meio dos mortais. Eles precisam dela, né? Se não tiver ela, eles não conseguem. E esta foi uma maneira, realmente, de conseguir o desenrolar natural para aquilo que ia acontecer, né? Tanto é que você vê que tá tudo interligado, isso aqui é uma parte, tá? Que Paris, quando vai nascer, a mãe dele, tem a visão de que ele vai incendiar. Ele é incendiário, eu chamo ele de incendiário, porque ele vai incendiar Troia, ele vai destruir Troia. Ela só tem essa visão. E ela tenta matar ele, né? Ela tenta abandonar ele, mas não dá certo. Ele é salvo na montanha e ele volta pro meio dos pais. Pro seio da família, e Priamos, quando o oráculo vem falar com ele, diz assim, olha que você tem que matar ele, porque ele vai destruir Troia, e ele diz, eu prefiro que Troia acabe em chamas do que eu tentar matar o meu filho. E de fato, começa, é uma predição do que vai acontecer, né? O que de fato acontece, Troia é destruída em chamas. E tudo tem a ver com este destino do Paris. Então tá tudo interligado, quem conhece essas ligações todas do destino só pode ser Temis, tá? Três divindades que nós dissemos, né? Temis, Zeus, as Moiras, não é? Que é o próprio destino, elas sabem, as três. Depois, fora dessas, são os três, que é Nêmesis, Temis e Zeus, não é? Portanto, já tava tudo orquestrado. Você repara que no final, nesses mitos, já tá tudo orquestrado para que tenha esses grandes acontecimentos. E eles necessitam sempre. Exato, e eles necessitam sempre do sono. O sono intervém muitas vezes, era-se usa do sono, principalmente com Zeus, né? Que ele fica com medo, que ele diz, eu não vou me meter com Zeus da última vez. Eu quase que me lixei e ele não quer fazer o serviço pra Hera. Então você tem Hypnos, você tem Thanatos a trabalhar como um louco, né? Thanatos na Guerra de Troia trabalha que nem um louco, né? Temos o Ares, que está lá no meio, e temos a discórdia nesses papéis principais desses eventos.
Eu acho que é isso, né? A respeito do mito, de modo geral. Agora, sobre a cultura envolvendo Ares, tem uma porrada de coisa. gente até teve que dar uma limitada, assim, porque tem muita, muita, muita coisa mesmo. Ela é usada em várias coisas. Por exemplo, uma curiosidade, eu nem sabia disso, eu não sou muito ligada em astronomia, então vocês me perdoem se eu estiver falando bobagem. Mas existe um planeta anão, que é chamado Eris. Esse planeta, ele tinha um código, porque quando as pessoas descobrem um planeta, ele recebe um código aleatório lá, que é só para identificar aquilo, que planeta que é, onde que tá e tal, que é o código 2003 UB313. Era esse planeta. E, em certo momento, foi dado o nome de Xena para esse planeta. E aí, esse planeta tinha uma lua que eles colocaram o nome de Gabriele. Óbvio, né? A Gabriele anda sempre com a Xena. E aí, em 2006, rolou uma nova identificação desse planeta, porque até então ele não era considerado um planeta, ele era uma outra coisa, entendeu? Uhum. E aí, quando eles disseram, não, isso aqui é um planeta anão. Como ele é um planeta anão, nós vamos ter que reconfigurar tudo.
Não dá pra dizer.
E foi nesse mote que Plutão acabou sendo rebaixado, deixou de ser um planeta para virar um planeta anão, porque esse planeta é maior do que Plutão. Então, se tu diz que aquele é um planeta anão, obviamente Plutão também tem que ser, porque é menor ainda do que aquele. E aí, nessa reconfiguração, eles colocaram o nome do planeta de Eris e colocaram o nome da Lua, que era Gabriele, de Disnomia. O que, que é a Disnomia, Danda? Aproveitando.
Não, não sei. Não sei o que é Disnomia, gente.
Sabe por que, que eu tô perguntando? Porque tem... Eu não sei se eu tô louca, mas tem ligação com Eris e isso é abordado em Cente Achou.
Ah, tá bem. Ela tem a ver com a ilegalidade, né? Eu acho que é.
Ah.
Tem a ver por ser a ilegalidade. E ela é um demon, né?
Uhum. É, então, como a Eris, né?
É, sim. Eu penso que a ligação dela é simplesmente porque ela é a ilegalidade dentro dos recursos civis, não é?
Uhum.
Ela tem um papel dentro do papel cívico, ela tá. Ela é a margem, né?
Uhum.
Portanto,
no caso, ela é o contrário de eunomia.
Exato.
Né? Que seria a ordem e tal.
Exato.
Eu tô vendo aqui que parece que ela é filha também, né? Da Eris.
É capaz, porque são tantos, né? Ela teve tantos filhos, ou seja, todas essas personificações ou todas essas pequenas coisas, mesmo os delitos menores, são filhos dela porque são consequências do que ela representa, né? Então vai ter muitos filhos desse tipo.
Sim.
Então esta é só mais uma no meio de milhares que ela teve.
Sim.
Mas
se eu não tô louca, eu acho que tem algum personagem em Cente Achou. Me ajuda, Jorge. Eu acho que tem um personagem em Cente Achou que tem um nome parecido com esse. Não sei se eu tô doida.
Até o volume 4? É, essa aqui é só até o volume 4, né? Porque nós não lemos mais pra frente.
Igual quando a gente voltar, a gente vai ter que dar uma olhada nisso. Mas agora nós vamos estar mais atentos, né? Porque vai sair o podcast de mitos, aí vai dar tudo certo. Ilumina o céu. Tem uma religião, gente, que é baseada na adoração da Eris.
Imagina só.
Imagina o que é essa religião. Chama Discordianismo. Foi fundada entre 1958 e 1959 a partir da publicação de um livro que chama Principia Discordia, que foi escrito pela uma figura chamada Malaclips the Younger.
Nossa.
E o Omar Kayan Ravenhurst. Eles tiveram uma alucinação louca lá. E aí fizeram o tal do livro. E segundo
não,
essas peraí, figuras...
É uma alucinação numa pista de boliche.
De boliche. Veja que não é qualquer
sério?
Coisa, né?
Sério? Sério. Foi um cigarro que eles estavam a fumar lá.
Eu fiquei imaginando os ácidos que esses rapazes tomaram.
É. Umas pastilhas. Pensaram que era pra fazer strike e na verdade aquilo não era.
Não é? E aí o tal do discordianismo, olha a loucura. Mas o tal do discordianismo é centrado na ideia de que ordem e desordem são ilusões do universo.
Ok.
Então nenhuma dessas ilusões é mais ou menos verdadeira do que a outra.
Falta do que fazer, né, gente?
É, essa é a base do negócio. Aí tem algumas pessoas que, lendo, enfim, os materiais e verificando e tal, dizem que claramente essa é uma religião paródia. Tá tirando um sarro das outras religiões, montando um sistema, digamos assim.
Uma filosofia, né?
Tal, mas que é pra tirar onda da cara do pessoal.
Ah, tomara.
Mas não tem nada comprovado nesse sentido. E normalmente, essas pessoas que seguem essa religião, que são chamados discordianos, eles usam um humor subversivo, uma coisa assim, que é pra não criar um dogma em cima dessa filosofia que eles têm, entendeu? Então eles não têm um código de leis e qualquer coisa do gênero que realmente faça com que aquilo seja uma religião. Na real, não é bem uma religião, é uma filosofia. Ah, e se vocês vão gostar, pra pessoas que não gostam de aranhas, existe um genus inteiro de aranhas da família Salticidae, que são as aranhas que pulam, que é denominado Eris. Então é Eris fulano de tal, Eris não sei o que, Eris não sei o que lá. Obviamente tá coberto de razão, né? Porque esses bichos são do mal. Então, já tá tudo certo.
Não, imagina, a aranha que pula, credo.
É, não, gente. Não tem um gif assim que é uma pessoa... Eu já vi um gif assim, cara. Que é uma aranha na parede e a pessoa vai com um pedaço de pau, com uma tampa, um negócio assim pra conter o bicho. E o bicho pula na cara da pessoa.
Credo! É ainda bizarro. Bem que não vi isso.
Meu Deus. É bizarro, gente.
Que horror.
Obviamente, esse bicho é 99% Satanás por dentro, né?
Óbvio. 99% Satanás e 1% capeta.
É isso aí, exatamente. De curiosidade, também tem o seguinte: durante a Guerra Fria, os Estados Unidos criaram um programa de defesa estratégica que foi chamado Ares, que é a sigla de... Meu Deus, eu nem sei como é que eu falo isso. É Exo-Atmospheric Reentry Vehicle Interceptor Subsystem, que é um tipo de míssil antibalístico. Isso é um míssil que foi construído para interceptar ameaças balísticas, que são aquelas que carregam bomba nuclear, bomba biológica, química, essas coisas.
Pronto, esse míssil é só para atrair, né? Ele atrai...
Isso, ele atrai e tenta derrubar ou tenta interceptar esses que são mísseis balísticos mesmo, né?
Certo.
E aí ele foi chamado Ares por causa da sigla do...
Pronto, não é tanto pelo significado, mas é pelo...
É, de modo... De certa forma, fica, sim, né? Não. Porque eles colocam que também teve esse pensamento. Vamos tentar encaixar com o nome Ares.
Ok.
Teve essa ideia também. Bem mais além do amor. De livros tem esse princípio de discórdia, né, que a gente comentou sobre o discordianismo, que deve ser uma apiração total. Eu já tô até curiosa pra ler essa parada, porque...
Não sei se eu tô curiosa,
Eu já ouvi falar desse livro uma época que ele tava saindo aqui no Brasil e o pessoal que tava lançando, eu esqueci mesmo. Eles estavam aceitando, tipo, que você enviasse pra eles alguma coisa, tipo... Alguma regra pra pôr nesse livro. Aí você mesmo fazia, enviava, eles analisavam, e se eles gostassem, eles colocavam no livro, entendeu? Então, tipo assim, eles fizeram uma versão aqui que é dessa forma, com as informações que os leitores iam passando, entendeu? Imagina a loucura que não deve ser isso.
Gente, não dá pra confiar nas pessoas. Não dá pra botar essas coisas assim.
É praticamente uma Wikipedia.
É
tipo, né?
Só que com
tipo
menos isso. Com menos acuro, né? Porque até o Wikipedia hoje em dia tem grupos bem fortes.
Exato.
Que pesquisam coisas e tal.
E que fazem, né?
Então, olha. de filmes, é, assim, falando muito rapidamente, né, gente? Porque tem muita coisa sobre essa figura. Então tem um filme da Disney, né, que é o Simba, a Lenda dos Sete Mares. E nesse filme, a Ares é a antagonista do Simba. Porque o mote do filme é o seguinte, o Simba ele é acusado de roubar um livro, que é o Livro da Paz. Então, pra dizer que não foi ele que roubou, ele tem que encontrar o diabo do livro e recuperar o tal do livro antes que matem um amigo dele, que é o Proteu.
Certo.
Então, quem tá com o diabo do livro é a Ares. E aí, o Simba tem que ir até o Tártaro pra buscar o diabo do livro. Então, ele vai com a Marina, que é a noiva do amigo dele, a noiva do Proteu. E ele acaba se apaixonando por ela.
Que é amigo, hein?
É, pois é, você vê. A Ares tá influenciando essa parada aí, né?
Vamos cantar,
vamos viver. Como séries, tem uma série de TV, de comédia, que ela passou entre 2013 e 2014, que tinha uma personagem que era a Ares, que é uma... O nome da série, inclusive, chama Ares também. Que é uma série que trata de aventuras de professores de ensino médio, que é a Harmony Papadopoulos e o Dick Mason, e a ajudante deles, que é a Mindy Ray, e o alter ego da Harmony, da professora, é a Ares, que é realmente a deusa da discórdia. Então, a professora é meio doidona.
Ela é engraçada, né?
É Harmony. É comédia, né? Comédia ainda com o mote do ensino médio. Então, assim, prato cheio pra quem curte. E o engraçado é justamente isso, né? O nome dela é Harmony.
Harmony e o... É.
e o alter ego é a Ares. Bem, tem a Ares aparecendo no desenho As Terríveis Aventuras de Billy Mandy. E no desenho, a Ares, ela é uma mulher bonita, assim, toda cheia de curvas e tal, loira, não sei o quê. Mas ela é super vingativa e ela tem uma lacuna entre os dentes. Ela é igualzinha a Madonna. É a mesma coisa. Inclusive, foi baseada na Madonna. Então, conforme vai passando o desenho, ela vai mudando a vestimenta de acordo com, tipo, como a Madonna foi mudando a vestimenta ao longo do tempo, entendeu? Então, tem várias, assim, representações dela de, tipo, com roupas diferentes, remetendo a anos diferentes. E nesse desenho, ela tem uma arma poderosa, que é justamente a maçã da discórdia, né? Que é a maçãzinha dourada lá que ela usa pra perpetuar o caos e tudo mais. E ela tem um comportamento super, tipo, de mudança repentina, assim, no desenho. De jogos, tem um jogo indie que as pessoas podem comprar na Steam, por exemplo, que chama Waveform Ares. E a premissa é que essa é a premissa do jogo, tá escrito lá o seguinte: Ares, um mundo de discórdia e escuridão precisa de sua ajuda. Restaure a luz a um novo planeta. Então, meio que é aquela junção da ideia da Ares com a Nyx, né?
Sim.
E a empresa produtora desse jogo é a Eden Industries. E daí a gente já remete a Saint Show, que o lugar onde a Ares fica é o Eden. Né? Eles falam. Também tem um jogo da franquia Mercenary, que é o segundo jogo da franquia, que chama Damocles. Nesse jogo, o jogador fica encalhado em um planeta que se chama Ares. Daí eu já tô imaginando que é o tal do planeta anão, né? O jogador, o mote é que ele tá num planeta com uma nave espacial inoperável. Então, a ideia é que ele tem que sair de lá de alguma maneira. Só que no Damocles, o jogador, ele tem acesso a todo o sistema solar, em comparação ao primeiro jogo da franquia. E ele tem um elemento de corrida, porque existe um cometa que chama Damocles também, que... É um planeta que tá. Um cometa que tá indo em direção ao planeta Ares. Então, o jogador, além de escapar do planeta, ele ainda tem que salvar o planeta dessa coisa do cometa. De jogos, acho que é isso, assim. Eu não me lembro de nenhum outro, mas talvez tenha alguma coisa em, sei lá, uns God of War da vida. Não sei
se.
Ah,
sim. Quando eu era mais novo, eu sei que não tem nada a ver porque não chama Ares, né? Mas eu achava que o nome da menina do Final Fantasy VII era Ares. Só depois que eu fui ver que não era Ares.
Qual menina?
Bom, é spoiler, mas pelo amor de Deus, né? Tem muito tempo esse jogo. A que morre, que o Sephiroth atravessa ela com a espada, é a Ares.
Ares. Claro. Ah, não, mas engana, né, gente? De música, e é curioso isso, porque eu já vou começar a falar pelo final, porque assim, tem pelo menos, duas pequenas bandas de rock brasileira que tem o nome de Ares. Inclusive, uma comenta no YouTube da outra, que o nome da banda é igual. Então a gente vai deixar pra vocês os links de YouTube, caso vocês queiram ouvir, né, as bandas. São bandas legais, mas são, tipo, bandas pequenas, assim.
De vez em quando apago a luz da minha consciência pra me olhar por outro prisma.
Eu não sei se ele é americano, eu não consegui muitas informações sobre ele, mas o nome dele é Warsnare. E ele tem uma música chamada Ares, que é bem, assim, perturbadora. Pra quem quiser ouvir também, a gente vai deixar o link no YouTube. Também uma banda de pós-hardcore americana que chama A Skillet Drive, que tem uma música que chama justamente Ares and Dysnomia. E aí a gente vai deixar o link pra vocês escutarem também. E assim, gente, de cultura pop, eu acho que é isso, porque se a gente for falar de todas as imagens que a gente vê de Ares, a gente vai passar o dia inteiro falando, porque é muita coisa, é muita, 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 muita coisa. Então, assim, a gente deu um apanhado geral pra poder fazer o podcast, porque senão era, a gente ia ficar aqui o dia inteiro falando. É óbvio que essa figura aparece muitas vezes em relatos da antiguidade também, como a Danda falou, aparece no Hesíodo, aparece na Odisseia, aparece na Ilíada, aparece, sei lá, tem 1 milhão de pessoas que falam sobre essa figura. E sendo a discórdia, né, gente, vocês sabem, tem o pessoal do Renascimento gosta muito de fazer essas imagens de personificações e de mitos da antiguidade, então com certeza vocês acham muito material a respeito dessa figura. Mas aqui pra gente, o interessante é descobrir como essa figura aparece em Saint Seiya. Então a gente já entra no perfil dessa figura. Em Saint Seiya é um pouco complicado, porque a primeira vez que a gente vê Ares aparecendo é justamente no filme sobre a Ares. Como é que é o nome? É o Santo Guerreiro?
Eu não sei.
Agora me esqueci. Mas é isso mesmo, é Saint Seiya e o Santo Guerreiro.
É isso mesmo.
Engraçado, nos Estados Unidos
Porque veio aqui primeiro, assim, Cavaleiros dos Zodíacos, Saint Seiya, entendeu? Esse é o segundo título. Quando ele foi lançado de novo, a primeira vez que ele veio aqui, ele veio como Cavaleiro do Zodíaco, aí Saint Seiya.
É o Santo Guerreiro, né?
Então, a gente tem nesse filme, a ideia é de que vem um cometa pra Terra, e esse cometa traz, né, a alma, enfim, a Ares, né?
Sim.
E essa figura, que não é uma divindade, como a gente viu que a Danda nos explicou, esse espírito, enfim, essa coisa, ele domina a Eire, que é a menininha que trabalha lá no orfanato, que é, enfim, tocado pela Mino lá, que é amiguinha do Seiya e tal. E a Eire fica boladona porque ela tá loucaça lá com a Eris dentro do corpo dela. Só que a gente não tem nem informações sobre a Eire direito.
Nem a Eire.
A gente não tem nacionalidade, aniversário, signo, nada dessas coisas, né?
Estranha,
o local
não tem
de treinamento
nada.
Não se aplica porque ela não é uma guerreira, né? Ela é uma civil. Então a gente sabe que ela vive lá no orfanato, né? Dos Filhos das Estrelas. E basicamente é isso. E ela tem um crush do Hyoga.
Se bem que eu tô vendo aqui, pelo menos tem alguma coisa no inglês. Agora, não sei até que ponto ele é realmente fiável, né? As informações.
Pois é, oficialmente,
exato.
Segundo o que eu confirmei com o Alan,
não tem.
Oficialmente não tem nenhum material que diga, porque a gente sabe que tem vários artbooks e coisas do gênero,
exato,
que realmente definem, né? O cavaleiro tem tal altura,
exatamente,
tem tal tipo sanguíneo, não sei o quê. Mas não se aplica pra ele porque é mais material de fã pensando sobre a personagem do que
propriamente
um material oficial.
Certo.
É. A única coisa que a gente sabe realmente é o epíteto da deusa Eris, que é deusa maligna, o deusa da discórdia, que é o que eles falam no filme.
Exato.
E depois em Saint Asho, né?
Uhum.
Sobre a etimologia do nome dessa figura. Bom, a primeira informação é que a gente sabe é que no japonês, tanto faz eles usarem L's com dois L's ou com um L, ou Eris, porque tem aquela coisa de trocarem o R e o L e tal. E na tradução do espanhol, traduziram o nome da Eris por L's. No latim, o Eris é Eris mesmo, e também vem do grego Eris, que significa contenda, conflito, discussão, disputa, enfim. Tem tudo a ver com o que é a figura mesmo, né?
Segundo o Pierre Chantin, ele é filólogo francês e ele diz que vem do verbo érito, que é incitar e provocar, né? Possivelmente do sânscrito ari, que é inimigo. Porque quando você pega os dicionários, por exemplo, de nomes gregos, eles dão várias hipóteses, eles nunca ficam com uma hipótese, né? Porque não tem como você saber de se é realmente aquilo. Então eles te dão várias hipóteses, e uma das hipóteses é essa desse filólogo.
Uhum.
Agora, eu penso que é bastante fiável, né?
Ah, com certeza, tá dentro do que a gente já conhece da personagem mesmo, né?
É, exato.
Bom, o que a gente pode falar sobre a história dessa figura? A gente sabe que ela apareceu pela primeira vez justamente no filme, né? No Saint Seiya, o Santo Guerreiro. Que ele foi intitulado Saint Seiya Jashin Eris, que é Eris, a deusa maligna.
Eu tava com esse título na cabeça quando vocês perguntaram qual que era. Porque eu tinha acabado de assistir ele agora, né? Em japonês, que eu nunca tinha assistido. Aí fiquei com esse nome na cabeça.
Enfim, nesse filme é dito lá que em tempos remotos a Saori. A Atena. Saori não faz nada, coitada. A Atena selou a Eris na maçã dourada e lançou nos confins do universo. E aí ela retorna nesse cometa Repulse, que é justamente nesse formato de maçã e tal, tal, tal. Então a alma dela, né, a alma da Eris, se apossa do corpo da Eire. Isso é, acho que é oficial. O sobrenome da Eire é Eire Aizawa.
É.
Agora eu me pergunto, porque não aparece nem os pais da menina no filme, não tem nenhum...
Ela é órfã. Tipo,
ela simplesmente pintou no orfanato, ela é funcionária, aparentemente, então, teoricamente, ela também foi uma órfã e tal, mas tem nenhuma outra informação a respeito dela. E se ela tem um sobrenome, deveriam ter pelo menos dito, né, da onde que veio esse sobrenome, sei lá o quê.
Pois.
De qualquer forma, né, tá aí.
Eu acho que esse sobrenome, eu posso tá falando errado aqui, se eu tiver, me desculpe. Mas acho que esse Aizawa veio nessa última... numa imagem que a Shimaki fez, agora que o Alan até traduziu e postou pra gente, que ela tá segurando uma melancia, Não sei se vocês chegaram a ver. Aí a Athena, a Saori tá falando embaixo, explicando pra Shoko. Ah, essa aqui é a Eri, a Aizawa. Eu acho que esse sobrenome veio daí, que antes não tinha. Acho que foi a primeira vez que apareceu o sobrenome.
Se calhar, entretanto, ela casou, ganhou um sobrenome. Não, porque
é
mas como
legal
é que é
essa
isso?
Imagem.
Mas como e é que isso tá passa? Falando. De quando é que é dentro da história?
O nome dela?
Não, quando é que é essa parte que ela aparece dentro da história antes dela ser possuída? Não, foi depois, né?
Não, eu acho que é depois, não? Porque a Saori tá explicando pra Shoko, ah, essa aqui é a Eri, ela me pegou, me deixou presa, sugou minha vida, me derrubou do cavalo.
Nossa!
Então, essa imagem, ela veio depois, porque ela tá explicando pra Shoko isso. Agora, eu não sei se é a primeira vez que apareceu o sobrenome dela, mas é a primeira vez que eu vi, entendeu?
Se for, é porque ela casou lá, entretanto, ela se conheceu do yoga, porque eu sempre achei que ela tinha uma coisa pelo yoga.
É, não, acho que ela tomou jeito e disse, ah, isso aí não vai dar em nada, eu vou investir em outra pessoa.
Não, vai dar não, o cara só fica falando da mamãe.
Teve um super musical também, em que a história da Eris apareceu, né? E é basicamente igual ao filme, só que teve umas pequenas variações na forma de possessão da Eri, mas de modo geral a história é bem parecida. E, obviamente, como a gente já falou aqui várias vezes, a Eris é a grande vilã do Saint Ashou, do mangá, esse novo que tá saindo, que é a Shimaki Kuori, que tá à frente dele.
Sim.
Nessa história, a Shoko e a Kyoko são irmãs que compartilham a mesma estrela da Eris. Então, as duas têm o potencial, digamos assim, de serem possuídas pela Eris. Isso é uma coisa que se fala, inclusive, no filme da Eris. Que a Eri nasceu sob a mesma estrela da Eris. Então, é tipo adequado, digamos assim, possuir aquele corpo em especial. E é o mesmo mote usado em Saint Ashou. No começo, então, do mangá, a Eris tenta possuir a Shoko, só que ela é impedida pelo maravilhoso escorpião Niro lindo. Ai, meu amor, nunca falei mal. Diferente de outras pessoas desse podcast.
Quem?
Tá? São tudo pose. O Mazei.
Quem falou mal
fica
do
dizendo,
Niro?
Fica dizendo que amava o Niro, só avacalhava o rapaz.
Eu também não sou muito fã dele, não. Desse Miro aí eu também não gosto muito, não, mas deixa pra lá.
Desse Miro? Deste especial?
Não, não, do Miro. Não, esse aqui, ele tá, pô, ele é o melhor Miro que eu vi, né?
Ah, eu gosto muito
esse
dele.
Aqui, mas eu não gosto muito dele, entendeu? Eu não gosto muito do personagem em geral, mas não tem Cavaleiro de Ouro feio em Saint Ashou. Feio e, tipo, mal escrito. Não tem. Todos eles são bem mais interessantes do que a saga clássica, mas, bom, deixa pra lá.
O Miro maravilhoso, ele salva a Shoko e a Kyoko quando elas são pequenininhas.
Lindo.
Desse destino de serem possuídas pela Eris. Mais a Shoko, né? Porque aí o destino era pra ser com ela. Só que, como a Kyoko era um pouquinho mais velha, ela acaba se tornando uma sentia em função disso. Porque o Miro faz todo um discurso falando que tá, o destino de vocês é esse, vocês nasceram sob uma estrela ruim, mas vocês têm capacidade de mudar o próprio destino, então vocês têm que lutar, vocês têm que se esforçar e tal. Então a Kyoko acaba se tornando uma sentia, né, pra defender a Shoko, só que ela acaba se sacrificando porque é ela que, com o passar do tempo, acaba recebendo o espírito da Eris. E a Kyoko, sendo dominada pela Eris, começa, né, o seu grande plano de dominação mundial, que é sempre o mote de Saint Seiya é esse, né? Os caras sempre querem dominar o mundo e tal. Então, ela tem esses cavaleiros revividos, que são os cavaleiros fantasmas, que é o mesmo que acontece no filme, né, da Eris. Ela se aproveita de cavaleiros já falecidos, que são fantasmas, efetivamente. E ela também tem os seus filhos, que são esses dríades que a gente comentou já, que são materializações de espíritos malignos, né? Cada um representa uma coisa ruim que está associada com Eris. E são essas figuras que acabam protegendo o corpo da Kyoko, que está possuído pela Eris, para que essa possessão seja completa e tal. Então, o mote do Sente Achou é basicamente esse. Claro que acontece um monte de coisa no meio da história que a gente, obviamente, não vai contar. Você vai ter que ir lá ler e escutar os nossos podcasts de Sente Achou.
E vai ler, que é muito bom, hein?
A Ares não tem grandes técnicas, né? Na verdade, eu acho que nenhum dos deuses em Saint Seiya tem uma técnica específica, tipo, explosão galáctica, qualquer coisa assim. Na verdade, eles têm essas capacidades, né? No caso da Ares, ela tem uma lança que ela usa, né, muito apropriadamente. Ela consegue absorver energia vital a partir da maçã dourada, né, que ela tem sempre aquelas maçãzinhas. Obviamente que ela consegue reviver os mortos, afinal, ela usa cavaleiros revividos, né? Isso aparece várias vezes, tanto na Shimaki quanto no filme, né? Os caras levantando lá dos túmulos e tal.
Bom, no volume 4 que apareceu, o Orion. A gente não sabe se ele tá morto, não explica se ele tá morto ou não ainda, né?
Pois eu não me lembro exatamente.
Não, eu acho que não explica se ele tá morto ou não, mas enfim, quando a gente gravar sobre o volume 4, a gente aprofunda mais.
É, mas eu não me lembro, mas de modo geral é isso, os cavaleiros que ela usa são fantasmas.
Pelo menos no filme é também.
Mas são fantasmas, ela não revive, portanto, ela usa o espírito, certo?
Ela usa o espírito. É que no filme ela usa os corpos também. A gente vê os corpos saindo de dentro dos túmulos. Como se ela pescasse o espírito, mas aproveitasse o corpo que eles já tinham antes.
E no outro? Tipo,
No Sente Achou, eu acho que é mais o lance do espírito mesmo. Se bem que tem coisas em Sente Achou que mostram que os túmulos podem ser profanados e os corpos podem ser usados, né?
Mas isso de reviver os mortos é engraçado, darem esse poder pra ela. Nem Poseidon, né? Eles fazem isso e dão esse poder pra eles.
É, e é uma coisa esquisita porque ela tá interferindo no domínio de outra pessoa, né?
Exato. Mas se fosse... Uhum. É por isso que eu tô falando. Se fosse, tipo, só que ela usasse o espírito, ela... Vamos dizer que vou usar essa palavra que você usou. Pescasse o espírito pra fazer o que ela quer. E o próprio espírito tivesse ligado com a armadura, porque eles usam umas armaduras também, né? Ela utilizasse isto, utilizasse talvez a sede de vingança ou qualquer coisa deles.
São armaduras de prata que eles usam.
Exato, então teria muito mais
Mas sentido. Na verdade ela usa essa coisa do espírito de vingança, né?
Sim, mas o ruim é ela reviver o corpo, ou seja, ela ter o poder de devolver o corpo como era pro espírito. Sendo que como é que aquele espírito tá ali errante, né? Porque pra ela poder ter acesso a isso, ele tem que estar errante. Porque ninguém vai pro Hades. Você vê que nem mesmo Zeus entra no Hades. Ele manda, o único que entra é o... Agora só me veio o nome romano.
O Hermes.
Eu só vi a Mercúrio. O Hermes é o único que realmente entra e faz o que tem que fazer no Hades. Portanto, ela... Eu não sei como é que ela tem esse poder de reviver mesmo. Pronto, é uma coisa que colocaram aí no anime. Mas é engraçado.
Você chama erro do Kurumada.
Pois é. É, aí fica aquela coisa, né? No Sente Achou, eu ainda fico um pouco mais na dúvida. Se ela tá usando só o espírito e aí o desenho é o do corpo pra gente saber de quem que ela tá, né, falando. Ou se é uma coisa do corpo também. Além do poder de reviver os mortos também, né? A Ares tem a rajada de cosmo básica. Que qualquer ser que seja consciente do cosmo usa, né? Ela não usa nenhuma armadura, a princípio. Pelo menos até onde a gente leu, de Sente Achou, ela não apareceu com armadura ainda.
Só vestido, né? Sexy.
Deixando claro que a gente vai ler o volume 4 de Sente Achou. Então a gente tá bem no começo da história, pra que fique evidente, né, pros ouvintes. Caso você, ouvinte, tenha visto... ela usar armadura, alguma coisa do gênero, por favor, nos avise, né? Que a gente faz um meia-culpa ou qualquer coisa assim.
Não, ou então não, né? Porque, tipo, se tá, a publicação tá no 4 aqui e não saiu, ela não usa até então, oficialmente, entendeu? Então...
É, porque pra nós ainda não saiu, né?
Exato.
A personalidade da Eris. Porque da Eire a gente sabe que ela é aquela menina fofinha e tal.
A belezura, né?
Que é uma menina que cuida lá dos órfãos, ela curte o yoga, faz umas brincadeiras lá com... Aquelas brincadeiras com a mão. Como é que é o nome daquilo?
Aquilo não é cama de gato?
Eu acho que é que tu fica entrelaçando o negócio nos dedos.
Na minha época chamava. Na minha época chamava cama de gato, agora não sei.
Ela é uma pessoa super tranquila, né? Uhum. A Kyoko é uma pessoa, não digo tranquila, assim, ela é uma criatura, acho que mais na dela, assim, né? Pelo que a gente pode ver um pouco da de Sentia Shô, ela é uma Sentia, né, de cavalo menor, foi treinada pra ser uma Sentia, então ela tem conhecimento, né, do mundo dos cavaleiros, do santuário, de Atena e tal. E a Eris, como divindade abordada em Senseia, ela é o arquétipo da deusa maléfica, né? Ou seja, ela é altiva, ela é arrogante, ela é presunçosa, ela não tem piedade. No filme de Eris, ela inclusive mata os próprios servos dela sem nem pestanejar. Se eles não são mais convenientes, ela se livra deles num piscar de olhos. Ela também absorve a vida daqueles que se aproximam dos frutos dela. Isso no filme, né? No Sentia Shô, eu acho que ela tem uma parada assim também, de absorver a energia vital das pessoas a partir dos frutos, né? A partir das maçãs. E ela tem uma posição que eu acho que é um pouco melhor do que a do filme, porque ela não... Ela, claro que ela é arrogante, presunçosa, etc, etc. Mas eu acho que ela tem um pouco mais de controle nesse sentido dos servos, assim. Ela sabe que ela precisa dos servos pra estar com o seu poder total, assim. Então ela não trata eles mal, nem nada do gênero. Tanto que tem alguns personagens que tiram vantagem disso, né? De usar, de captar um pouco da própria energia que a Eris está sugando, né? Porque ela está sendo gestada, digamos assim, naquela árvore lá do Éden, né? Para reviver propriamente com todo o seu poder. E a gente vê que tem alguns dos servos dela que meio que tiram vantagem dessa energia que ela está sugando.
Nada mais.
Mas, de modo geral, ela não parece que vai se livrar deles assim com tanta facilidade quanto acontece no filme. De lutas, acho que, assim, no filme, ela basicamente é morta pelo Seiya, né? Não me lembro dela ter brigado com alguém.
Ela não dá luta.
Oi?
Ela não dá luta, né?
Não. Ela não chega a lutar com ninguém, não. Já em Sentia Shô, a gente vê que ela trava algumas batalhas com a Shoko, que é justamente a irmã da Kyoko, a irmã do corpo que ela escolheu. E até onde a gente leu, é basicamente isso, é com quem ela luta, né? É com a Shoko e, de certa forma, com a parte astral da Saori. Porque a Saori, a gente vê em Sentia Shô isso, ela tem um pouco mais de controle dos seus poderes e ela consegue sair do seu próprio corpo, digamos assim, e fazer coisas longe de onde ela tá a partir do cosmo dela. Então a gente tem um entrave, assim, entre a Eris no corpo da Kyoko, a Shoko, a própria Kyoko, que tá lutando contra a Eris dentro do corpo dela, e a Saori. Vocês têm algum melhor momento da Eris?
Não tem.
Não.
Não tenho mesmo.
Até porque ela não luta no filme, né?
Não tem muito parâmetro, assim, né?
Não tem.
Pra gente abordar. Agora eu espero grandes coisas de Sentia Shô, né? É o que prometendo, assim.
Tá, dá pra ver, né?
que eu gosto da Eris é mais a abordagem dela em Saint Ashou mesmo, porque ela é muito... A gente vê que ela tem essa coisa de usar a vingança, usar... Ela se usa desses sentimentos de rancor e coisa que as pessoas guardam. E eu acho isso muito interessante de ser abordado na Saint Ashou. Ela é um personagem muito coeso dentro da história. Ela se mantém assim com aquele comportamento, sabe? Que eu acho bem legal pra uma divindade, assim. Não tenho grandes problemas, não. E esse entrave que a Eris tem com essas personagens que eu falei, com a própria Kyoko, com a Shoko e com a Saori, pra mim é uma das coisas mais legais que acontece em Saint Ashou. Claro que tem outras coisas que acontecem também que são bem legais, mas isso eu acho bem bacana. Acho bem bom, assim, bem feito. Inclusive, a gente falou no podcast sobre o Dragão Marinho, que irá ao ar em breve.
Não sabemos qual.
A gente fala sobre as serpentes com asas e tal, que remetem aos dragões, né, na antiguidade. E o desenho que a Shimaki escolhe para representar esse espírito da Eris é justamente uma serpente alada. Isso aparece no volume 4 de Saint Ashou. Uhum. Então a gente vai ver isso em breve também no anime. Eu acho isso bem legal. Sobre curiosidades, polêmicas, romancinhos, né? Essa parte mais de curiosidades que a gente vê na história dos mitos. No anime, a Eris, ela foi pensada nessa versão de que ela é irmã do Ares. Então foi escolhida essa versão pra ser usada no anime, né? No filme, principalmente. Isso, e aí, claro, que a Shimaki segue a mesma linha, porque ela não vai contra as coisas que já foram publicadas, né?
Isso não tem a ver depois... Não sei se eles vão fazer isso, né? Isso foi uma ideia que me surgiu agora. Porque se ela faz ela de irmã do Ares, eu não sei quem é que falou que... Não sei se é no episódio Gay ou qualquer coisa assim... Que ele é possuído, o Saga é possuído pelo Ares, ou que foi um engano que fizeram?
Não, é que assim, ó, pelo menos até onde eu sei, Saint Ashou, ele segue nessa linha de que o Saga assume, digamos assim, o lugar do Ares.
Ah, ok. Era isso que eu queria saber, pronto.
É isso que acontece, assim, já dando spoiler pro Jorge.
Já deu spoiler pro pessoal todo.
Pelo
já veio
que...
spoiler.
É a ideia, mais ou menos, que é abordada. Mas isso já dá meio que pra sacar, assim, quando a gente descobre certas coisas a respeito da história de Saint Ashou, a gente vai imaginando que é esse caminho já que tá seguindo, entendeu?
Certo.
Porque tem tudo a ver com essa coisa desse reviver dos mortos e dessa utilização dela dos espíritos. É. Então, essa história tem a ver com isso.
Tá bem.
Então, quando a gente for lendo, mantenham isso em mente, porque é mais ou menos o que está acontecendo ali.
Certo.
Nesse musical, no super musical, né, que aparece Eris e que é abordada a história da Eris, a cena...
Ela é feita por um homem, né? Ela é feita por um homem nesse musical.
É feita por um homem. Exatamente. A cena da possessão da Eris é parecida com a cena da Branca de Neve, quando a Rainha Má entrega a maçã pra Branca de Neve. É mais ou menos a mesma coisa que acontece no musical. E no fim das contas tem tudo a ver, né? Porque todas essas histórias, a gente comentou isso no primeiro podcast sobre Saint Ashou, que tem toda essa história da maçã mesmo, né? Aquelas referências bíblicas da maçã, a serpente, o Jardim do Éden, o mal sendo transmitido a partir da maçã e coisas do gênero, né?
Sim.
Então tem tudo a ver. Então, obviamente, que Saint Ashou tem uma porrada de referência bíblica justamente por causa dessas analogias que a Shimaki vai fazendo. E justamente por isso que o espírito da Eris aparece como uma serpente, porque tem tudo a ver com isso também.
No Jardim do Éden.
No Jardim do Éden. Isso, no o lugar onde eles... Que é o QG, digamos assim, da Eris. Onde nasce lá a árvore onde ela é gestada e tal. Onde ela tá tentando ficar full power. É o Jardim do Éden. Isso é falado no mangá várias vezes. Tem uma pintura super antiga, né, clássica, que é uma ilustração da Eris, que é de cerca de 520 a.C., que é de uma, possivelmente de uma ânfora, eu não sei dizer ao certo, mas possivelmente é de uma ânfora, que é a imagenzinha da Eris com asas, né, que é o que a Danda falou, que como ela é um espírito, né, um daimone, ela acaba tendo essas asas porque ela transita, né, Danda?
Sim.
Aí também, como a gente comentou no começo, que essa coisa da discórdia e tal, o nome romano da Eris é justamente discórdia. E eu não sei se é exatamente no... Eu acho que é no filme, né? É, no filme. No filme, assim como em Saint Ashô, a Eris quer usar o corpo da Shoko primeiro e aí acaba usando da Kyoko, no filme da Eris, ela quer usar o corpo da Saori também como receptáculo. Sim. Ela usa o da Eire porque tá ali de acordo com as estrelas e tal, mas ela também tem uma coisa de usar o corpo da Saori.
Sim, e isso na dublagem italiana, né? Eles não usam o nome de Eris, eles usam o nome de Discórdia.
Discórdia. Aliás, falei bobagem. Não é que ela quer usar o corpo da Saori. Ela quer tirar o espírito da Athena do corpo da Saori. Porque a Athena usa, tanto quanto ela usa a Eire como receptáculo, digamos assim, a Athena também usa o corpo da Saori como receptáculo dela. Só que, claro, né, como a história tem que colocar a Athena como a deusa boazinha,
exato,
fica como aquela coisa assim, ai, a Eris é a malvadona porque ela tá possuindo a Eire e não deixa ela ser uma pessoa. Ao passo que a Saori é uma pessoa, mas que tem aquela coisa da Athena.
Da Athena. Dela, que eles falam, até é engraçado a concepção que eles põem de que Athena reencarnou. Quando você fala que reencarnou, é que é... O corpo é unicamente da entidade, né? A Athena reencarnou, o corpo é um só, e a Saori é a Athena. É a Athena no espírito. Mas várias vezes durante a obra você vê que eles falam no princípio, principalmente, Athena ainda não despertou. Então, seria o quê? É a mesma coisa que o Poseidon não despertou no Julian Solon.
Uhum.
Né? Eles dão essa guinada pro... Não, afinal, ali... Qualquer coisa que é uma possessão e não um único espírito dentro do corpo. E depois eles vão lá e falam, não, é a reencarnação de Athena. Pra ficar mais bonitinho, né? É pra, pra pular justamente isso do que o que possui é mal, né? E o que não possui, aquele que reencarna e pronto, é o bonzinho.
É... Acho que é isso, né, gente?
É, isso.
Acho que terminamos, então, esse podcast. Sim, já abordou sobre tudo. Eris.
Tudo e mais um pouco.
É, até coisa demais, né?
Foi mais informação das coisas que a gente fugiu do que do tempo, porque realmente não tem muito o que dizer também, né? A Sandy achou que tá, sim, no princípio, e o filme também é só um filme, né? Não tem grande escapatória.
Tem grandes backgrounds também.
Mas
né?
Tínhamos que fazer, né? Tínhamos que fazer,
claro,
esse
limite, até porque justamente é uma coisa que está sendo abordada, é o que está saindo de Cavaleiros no momento, é Saint Ashô, né? Claro, tem algumas coisas do G e tal, mas o que está saindo e mais evidência é o Saint Ashô e o anime de Saint Ashô, que vai ser feito, né? Está sendo feito, está sendo feito.
Vai demorar, mas vai sair uma hora.
Mas vai sair.
É. Tomara, então... né? Isso também a gente fala, vai sair, tomara que saia, né? Parece que eles mudam de ideia assim. Né?
No estalar de dedos.
É. Né? Tipo, agora vai, agora não vai, a pessoa parece que tá brincando.
Bom, gente. gente, vamos nos despedindo então, né?
É isso mesmo.
Muito obrigada, eu espero que vocês tenham gostado.
Gostamos, gostamos muito.
Uma boa noite pra vocês.
Se boa cuidem. Noite. Um beijo. Fiquem bem.
Tchau, boa noite. Nós estamos no facebook.com/podcastSanticeia. No seu... Não, peraí, só um pouquinho. Oi, mãe!
Nós falamos de uma forma mais aprofundada no podcast de mitos. Não te creio. Oh, vamos parar? Pierre Chantin, ele diz que o nome vem do verbo érito, que significa incitar e provocar, e possivelmente do sânscrito ari, que é o significado de inimigo, né? Portanto, é aquela coisa, quando se trata dos nomes gregos, e agora tem um minuto...
Tá doida? Para com isso!
Astria. Olha a estagiária!
Astria!
Não, e a pessoa é tão chique que o nome da cadela dela é Astrea. Já é, começa pois. Assim.
Sei, os cachorros aqui na quebrada é Bolinha.
Boa, é.
Aqui boa, o meu boa. Cachorro chama Marley. Aí eu chamo ele de Marley. Não de Marley, né?
Peraí que ela tá pondo a outra.
Ou eu chamo ele de boa. Fedorento.
Fedorento, assim. Fedorento é um nome bom pra cachorro.
Fedorento? É. Mano.
Eu chamo meu cachorro de fedorento, ele não liga.
Ele não liga.
Até abana o rabinho pra mim. Ai, gente.
O meu irmão também. Xinga o gato pra caramba e o gato é na boa. Não é na boa porque ele nunca tá na boa, né? Ele farta-se de bater na gente. Mas... Pronto. Onde é que eu tava? Não sei onde é que eu tava. Vamos parar com isso. Ah, então.
Para com isso, é.
Se você reparar, eu acho que aqui uma parte, né, saindo aqui do tema, é que o yoga dos de bronze é o que mais atrai as meninas. Vocês já repararam que ele é o fofucho das
Será?
Meninas. Eu acho que ele é o fofucho das
meninas. Porque, pelo menos na Guerra Galáctica, as meninas ficam loucas com o Shun, né?
Sim, sim, mas eu tô falando quando vai lá pra salvar o herói das meninas, eu acho que é mais o yoga. Depois não tem também a Fairy, não, como é que ela chama?
A Freya,
que também fica ali uma coisa entre um triângulozinho amoroso ali entre eles,
com
né?
Ragen.
É. E eu acho que mas o mal é que o Yoga é meio tapado, né?
Ah, não, o Ragen é bem mais legal que ele.
Ah, é, né? Eu também gosto muito do Ragen. Bem mais bonitinho.
Que pessoa é mais legal que o Yoga, gente?
Ah, coitado.
Mas eu ia querer cortar essa parte, mas tu deixa, tá, por favor.